Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Edmilson Cardoso, farmacêutico pela UFG, Universidade Federal de Goiás. Tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em tecnologia farmacêutica pela USP, Universidade de São Paulo. Atua como professor de operações unitárias e gestão de processos industriais na Faculdade de Farmácia da UFG, onde também coordena pesquisas com plantas medicinais. E nós vamos falar hoje sobre a bruzone provocada pelo fungo Pecularia oryzae, que arrasa os arrozais e é considerada a doença mais importante do arroz. Boa tarde, doutor Edmilson.
Boa tarde, tudo bem, Arcemir?
Tudo bom. O nome é difícil desse fungo, né, doutor?
Não, o nome correto do fungo é Pericularia oryzae. Né?
Pericularia oryzae.
É a nomenclatura binomial. Micro-organismo, toda planta tem um nome científico em latim.
Tá certo.
É uma regra que nós temos na ciência, certo?
Doutor, o senhor está à frente de um estudo realizado no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Bioprodutos da Faculdade de Farmácia da UFG, né? Com a bactéria encontrada no solo, cujo objetivo é desenvolver um produto, né? Esse estudo tem o objetivo de desenvolver um produto destinado a combater este fungo que causa a doença do arroz. Eu começo lhe perguntando como esse fungo age, que prejuízos a doença causa nos arrozais.
Perfeito. Primeiramente, esse fungo, né, ele é encontrado, ele normalmente é encontrado no solo e nas raízes de plantas em geral, certo? Então, no caso da bruzone, essa bactéria, ela atua no fungo inibindo, né, a proliferação, né, inclusive a multiplicação da pericularia, que é o fungo, nas folhas de arroz, né, que pode causar um dano econômico muito grande, pode causar um impacto econômico muito grande.
Uhum.
Então, na realidade, o fungo, a pericularia, ela é combatida pela bactéria, né? O nome também, cujo nome é Pseudomonas fluorescens.
Uhum.
Mas, na realidade, é uma bactéria combatendo um fungo, para ficar mais simples. Tudo bem?
E traz muitos prejuízos aí nos arrozais, né, doutor?
Você pode ter uma quebra, o plantador, né, o produtor, ele pode ter uma quebra de até 80% na lavoura.
Nossa.
Então, assim, se você imaginar um pequeno agricultor, em agricultura familiar, né, se for cultivar, né, na parte de cultivo e tiver a contaminação das lavouras de arroz por esse fungo, ele pode ter um prejuízo enorme.
Agora, doutor, que tipo de produto está sendo desenvolvido com a pesquisa, né, para ser disponibilizado aí para os produtores de arroz?
Neste caso, é o seguinte, é para a gente evitar, né, para nós evitarmos, porque hoje o combate é feito com fungicidas, são substâncias que atuam sobre os fungos, né, que são aí os que está no grupo dos agrotóxicos. A ideia é desenvolver, né, um produto com controle biológico, ou seja, você utilizar a mesma lógica da natureza, né, as mesmas estratégias que a natureza utiliza para combater certos tipos de doenças. Então, na realidade, a gente está, assim, a ideia é amenizar o controle, né, desse fungo, utilizando substâncias muito perigosas ou substâncias agressivas, tanto ao ambiente quanto as pessoas que aplicam e quanto também ao consumidor.
Uhum. E qual é o nível de eficácia desse produto, doutor?
Olha, em nossos experimentos, nós começamos em bancada, em laboratório, agora passamos por casa de vegetação e os experimentos estão sendo feitos no campo. Isso em parceria, claro, com a Embrapa aqui do estado de Goiás, a Embrapa Arroz e Feijão. É uma parceira que trabalha na área de agronomia, porque nós precisamos, né, nesse trabalho nosso, é uma junção dos conhecimentos farmacêuticos e com a parte de fitopatologia junto com a parte de agronomia. Então, nós estamos na fase já de aplicação no campo e estamos tendo ótimos resultados de inibição dos fungos.
Uhum. Você pode falar sobre esses resultados? É o baixo custo da tecnologia envolvida na pesquisa? Como é que é?
Olha, a tecnologia em si é uma tecnologia inovadora, né? Hoje, muita gente fala em inovação. No nosso caso, por exemplo, a inovação está, primeiro, no baixo custo. A matéria-prima encontrada, a matéria-prima, no nosso caso, é a bactéria, né? Que a gente encontra ela no solo e nas raízes de plantas. E o Brasil, como país tropical, ele apresenta um enorme manancial, né? Um enorme depósito dessas, eu posso assim chamar de depósito, dessa matéria-prima para desenvolvermos o nosso produto. Então, matéria-prima fácil de obter, matéria-prima fácil de trabalhar em laboratório para multiplicar, né? As bactérias são fáceis de multiplicar, e outra, essa bactéria não causa doença também em pessoas, ela não é patogênica a pessoas. Uhum. O inimigo dela é o fungo. Esse é o impacto econômico. Tem impacto econômico também, o impacto de uso, né? A tecnologia de uso, que é praticamente atóxica para as pessoas e também de baixa, que praticamente não contamina o ambiente.
O senhor falou que já está bem adiantado o trabalho, né, com a Embrapa. Sim. E quando é que, sim, o produto estará pronto e disponível já para uso do produtor?
Olha, para uso, eu creio que por esses próximos 2 anos, porque aí depois nós vamos ter que registrar esse produto né, e utilizar aí as vias do Ministério da Agricultura, seguir o ritual, né, o ritual de legislação que existe no Brasil. Certo? Uhum. Mas assim, em termos de tempo, por volta de 2 anos, e repassar isso, e repassar como transferência de tecnologia para a empresa que tenha interesse.
Eu gostaria que você reforçasse aí para os nossos ouvintes, doutor, a importância dessa parceria da Embrapa, né, com o senhor para esse trabalho desse produto.
Olha, em primeiro lugar, é a questão do trabalho com vários profissionais de formações diferentes. Biólogos, nós temos biólogos, agrônomos, farmacêuticos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a universidade, ela, como se diz, ela está passando da hora de estar mais próxima do setor produtivo, né? Do setor, a parte de pesquisa com aplicações. Então, repassar isso para a sociedade de forma a beneficiá-la, certo? Então, a interação. Porque, na realidade, a Embrapa também é uma empresa, né? Empresa ligada ao governo. Uhum. Então, é assim, uma aproximação empresa-universidade e o trabalho multidisciplinar.
Certo. Então, aí, os produtores têm que aguardar pelo menos mais uns 2 anos para ter esse produto aí no mercado, né, doutor?
Sim. É mais ou menos uns 2 anos, uhum. Certo?
Tá certo. O senhor gostaria de passar mais alguma informação, mais alguma orientação aos nossos amigos, doutor?
Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, né, para que atualmente nós aqui da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás estamos desenvolvendo uma série de pesquisas, não só em nosso laboratório de bioprodutos, mas assim em outras áreas em parceria com empresas, para dizer. É uma satisfação que a gente tem que dar à sociedade que nós estamos nos aproximando das empresas e gerando conhecimento e gerando produtos, né, com a intenção de gerar produtos para responder às demandas da sociedade, porque quem nos paga é a sociedade, né?
Com certeza. Mais algum produto relacionado aí à agricultura, doutor?
Não, por enquanto nós estamos focados nisso, mas existe, nas nossas pesquisas, existem uma série de outros produtos que no momento não tem como, né, não vale a pena falar, porque sim, as pesquisas, claro, são incipientes ainda, mas uhum. Nós teremos novidades aí por esses próximos 2, 3, 4 anos.
E com certeza mais para frente a gente vai conversar sobre esses outros trabalhos também, né, doutor?
Sim, aí inclusive eu agradeço, né, a atenção de vocês em abrir espaço para divulgarmos o nosso trabalho. Isso é muito importante.
É bom que os nossos ouvintes, principalmente os produtores, ficam sabendo que vocês estão desenvolvendo um trabalho, né? Porque eles ficam preocupados aí com muitas doenças, principalmente dos arrozais, né? E saber, sim, que vocês estão fazendo um trabalho que não vai demorar. O importante é saber que está para chegar aí um produto que vai ajudar aí muito, né, na produção. Não é isso, doutor?
Perfeito. Inclusive que o Brasil, né, ele é tido como celeiro do mundo, né, na parte de alimentação, né? Então, nós temos aí uma responsabilidade muito grande, né, em produção, em produzir aí alimentos não só para o nosso, para o povo brasileiro, mas para o mundo todo, né? Então, e a gente tem que trabalhar bastante para gerar produtos de qualidade. E também não agredir o ambiente, né?
Com certeza. Doutor Edmilson Cardoso, eu quero então, mais uma vez, agradecer muitíssimo a sua participação aí com o nosso programa. Você sempre atendendo gentilmente aí as nossas solicitações e com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na nossa Nacional, tá certo?
Tá, ok. Eu agradeço você e aos nossos colegas e também as pessoas que estão nos ouvindo.
Tá certo. Mais uma vez, obrigado. Uma boa tarde.
Tá, um abraço.
E eu quero agradecer também ao assessor, né, do Conselho Federal de Farmácia, Aloísio Brandão, que ajudou a gente aí com esta entrevista.